Oiê, esse é o Folha na Sala e eu sou o Paulo Saldanha. Há uns dias, eu liguei para Juliana Deodoro, minha parceira aqui no podcast, para a gente conversar sobre uma viagem que ela fez para o Amazonas. Ela estava na redação da Folha em São Paulo e eu aqui em Brasília.
Oiê.
E aí, como é que tá?
Tudo bem?
Tudo, e você?
Tudo jóia.
A Ju foi no começo de setembro para Manaus, mas o destino dela era uma comunidade que fica no Rio Negro, chamada Três Unidos. Mas me conta, Ju, como é que você ficou sabendo dessa comunidade?
A gente estava com essa ideia de fazer um episódio sobre educação indígena, né? E aí eu fui atrás de algumas pessoas para procurar indicações de escolas que poderiam ser interessantes de conhecer e que desenvolvessem um trabalho de referência. Foi assim que eu fiquei sabendo da Kanata Teikua, uma escola cambeba que faz parte da rede municipal de Manaus. Só que apesar de fazer parte da rede municipal de Manaus, para chegar lá dá um trabalhinho. Eu fiz uma viagem de quase 2 horas de lancha rápida. E você segue assim pelo Rio Negro, de Manaus, e entra no Rio Coeiras. A comunidade fica logo no início, só que isso foi antes da seca. Porque hoje em dia, para chegar lá, você tem que andar uns 40 minutos. E o rio secou e não tá mais na beirinha, como ele costumava ficar.
Segundo o censo de 2022... o Brasil tem 1 milhão e 700 mil indígenas, o equivalente a 0,83% da população. Parte deles vive em reservas indígenas, mas muitos moram em comunidades rurais e em cidades por todo o país. Das 10 cidades com mais indígenas no Brasil, 6 estão no estado do Amazonas, que concentra 491 mil indígenas.
O que é interessante é que Manaus é a cidade com maior população indígena do país. Só que, apesar disso, a rede municipal tem apenas 4 escolas indígenas e nenhuma está na zona urbana. Ou seja, as crianças que estão em Manaus, elas não têm nenhuma escola indígena. Eu me planejei para ficar 4 dias lá porque eu queria ter tempo para conhecer as pessoas e entender o que fazia de Três Unidos essa referência de como a organização da comunidade pode trazer resultados práticos assim, para a qualidade de vida dos indígenas. Eu cheguei numa terça de tarde. E aí, na quarta, a ideia era acompanhar um dia de aula. Só que eu não sabia que as quartas é um dia que um navio de turismo para lá em Três Unidos. E aí, a comunidade toda fica envolvida nessa visita. Eu fui para a escola super cedo, 7 da manhã. E aí, quando eu cheguei lá, as crianças estavam já arrumadinhas, assim, com uma roupa de algodão, que é típica deles, toda enfeitada de grafismos. As professoras estavam pintando os rostos, assim, das crianças. E aí, nisso, eu peguei uma delas, a Emily, e pedi para ela me explicar o que estava acontecendo lá.
Hoje, mentorista, e então nós vamos se apresentar para eles, porque quando eles vêm, nós se pinta, né, como índio. Aí, quando eles vêm, nós vamos se apresentar para eles, que eles vêm para ver os índios, como fosse a gente. Aí, nós vamos para lá para se apresentar, para dançar, para nós mostrar o nosso talento para eles. Então é isso, e às vezes eles vêm, eles compram cordão de artesanato que a Vani faz, e é isso.
Mas Ju, qual que é o papel do turismo nessa comunidade?
É a principal fonte de renda deles, né? E é uma das bases, junto com a educação e com a saúde, da estrutura da comunidade. E atinge todo mundo, até mesmo crianças que são de outras comunidades e de outras etnias, como a Emily, porque ela é arara vermelha e frequenta a escola Kanata.
A Ju estava lá acompanhando a visita dos turistas e ela contou que o grupo era bem variado. Tinha famílias, brasileiros, estrangeiros.
Bom dia, senhoras e senhores, bom dia!
Bom dia!
Vamos dar início ao nosso encontro. Estamos dentro da Vila Três Unidos, de origem indígena Campeba, os Cangapebas. Vem da divisa com o Peru, exatamente no rio Javari, onde divide os dois países.
Se eu tivesse que descrever Três Unidos, assim, a comunidade tem casas de alvenaria e de madeira, e ali no meio das casas fica um centro comunitário, que é um espaço, assim, eles têm uma parede baixinha, sabe, na altura da cintura, assim, e um telhado, um palco, equipamento de som. E aí os turistas, eles descem na praia e sobem para o centro, onde eles são recebidos pela comunidade. O guia do navio, ele é quem lidera a coisa toda, assim. Ele é indígena também, mas ele é tucano, não é cambeba.
É o povo que está tentando manter as tradições, a língua principalmente, senhores. Na escola Liciona-se em português e na língua local, para não perder, né, as raízes. Mas é muito difícil se manter nesse mundo moderno. A cultura dos senhores é muito forte. Chegou com tudo aqui, senhor. É, agora eles têm TV, internet, igual da cidade grande. Só que aqui no nosso cantinho.
E eu fiquei meio desconfortável presenciando tudo isso, porque a galera tava frenética no celular, tirando foto, chamando as crianças para tirar foto, enfim. E além do guia do navio, o Tomé Cruz, que é professor da Escola Kanata, ele também fez uma fala para os turistas que na hora foi bem impactante para mim.
Eu sou professor Tomé, faço história e tecnólogo em turismo e defendendo a pós em gestão em projeto. Para mim é um privilégio fazer com que aquela educação que antes foi mal aplicada, hoje eu possa reverter ela do meu jeito e da forma que meu povo quer. Eu digo que a nossa educação tem que vir da base, das pessoas que vivem, não de cima para baixo. Acho que só assim a gente conseguimos fazer uma educação para todos, onde tanto os povos indígenas quanto os não índios e os brancos possam nos respeitar e conhecer a nossa realidade.
Além de professor, o Tomé também é agente de saúde indígena.
Isso é luta, isso é conquista, né? Isso é força de vontade. Espero que vocês aproveitem o máximo que vocês puderem, tá? Que vocês levem essa história, que vocês levem esse olhar do índio do século XXI hoje, com percepção, com vontade, com compromisso de ser sempre vencedor e de sempre buscar o que é melhor para o seu povo.
Mas o que foi, Ju, que te impactou mais ali?
Assim como eu, os turistas também são de fora da comunidade. E eu demorei uns dias para entender toda a dinâmica do que rolava ali. Então eu não tenho certeza se uma visita de poucas horas dá conta de criar uma percepção mais abrangente. Só sei que depois da fala do Tomé e antes de liberarem os turistas para darem uma volta na comunidade e passarem no centro de artesanato, que é de fato o grande objetivo, né, deles estarem ali, o guia anunciou uma apresentação e até falou em inglês.
Hey, my dear friend, good morning. Forgot you, my friend. Now we are going to sing our national anthem in the local language. Okay? Então vamos, senhores, cantar agora o hino nacional na língua local. E com vocês o hino nacional Capema. Aí?
Nesse episódio do Folha na Sala, a gente vai falar sobre educação escolar indígena e como ela pode ser um exemplo de diálogo entre a sala de aula e a realidade das crianças e da comunidade. Os povos originários vivem em constante luta por reconhecimento, preservação dos costumes, terras e pela vida de uma forma geral. Nessa sexta temporada do podcast, a gente discute a escola que queremos. Isso inclui uma escola para todos os brasileiros, mas principalmente para quem mais precisa dela. Por isso, a gente vai entender como a educação se transformou em uma das principais ferramentas políticas dos povos indígenas.
Senhoras e senhores, então agora vamos conhecer a vila e perguntem tudo que vocês quiserem perguntar para eles. Guia não mente, mas também não fala a verdade.
Antes da gente continuar a nossa visita para o Três Unidos com a nossa guia, que só fala a verdade, hein? Acho que vale trazer uma definição importante.
A educação indígena, ela está no cotidiano das aldeias, na vivências, né, na troca de experiências, no fazer, né, do dia a dia, da cultura.
Essa é a Altacir Rubim, coordenadora-geral de articulação de políticas educacionais indígenas no Ministério dos Povos Indígenas.
Então nós vamos ter são 305 povos indígenas, então 305 formas de fazer essa transmissão desses saberes.
A Altaci é da etnia Kokama e é professora do Instituto de Letras da UNB, a Universidade de Brasília. Ela foi a primeira representante dos povos originários a compor o quadro docente da instituição. E ela reforça que existe a educação indígena e a educação escolar indígena, que é
intercultural, bilíngue, comunitária, autônoma. Então, os princípios da educação escolar indígena, elas vão dialogar tanto com os saberes da educação indígena, quanto os saberes da sociedade, porque você está dentro de um currículo, dentro desse sistema educacional, porque a educação escolar indígena é uma modalidade de ensino.
A Constituição de 1988 garante que os povos indígenas tenham uma educação diferenciada, com essas características que a Altaci mencionou. O Ministério da Educação é responsável pela indução e coordenação de políticas como construção de escolas, formação de professores, produção de material didático e por oferecer um ensino médio integrado à formação profissional e alimentação escolar também adequada. Já os estados e municípios devem implementar tudo isso, eles são os responsáveis pelas redes de ensino. Um dos desafios da oferta de educação para todos, em um país com as dimensões do Brasil, é o isolamento de muitas comunidades. E isso é bem comum entre os povos indígenas. Mas como você descreveria a comunidade de Três Unidos e a escola, principalmente, né?
Três Unidos não é uma comunidade grande. São umas 120 pessoas, 32 famílias. E uma coisa que chamou muito a minha atenção é que as casas são coloridas. Então, roxo, verde, rosa choque, tem de todas as cores. E aí, como eu disse, algumas são de madeira e outras de alvenaria. E eles têm duas escolas. A dos anos iniciais do ensino fundamental é a escola indígena. Ela é super nova, foi inaugurada no ano passado, mas demorou 10 anos para ser construída. E ela tem uma estrutura circular, assim, no meio tem um pátio redondo, as salas de aula ficam ao redor, assim como a parte da gestão da escola, a cozinha e tudo mais. E essa estrutura é muito parecida com a das outras escolas da região. Eles também têm lá uma escola que oferece os anos finais do fundamental e o ensino médio, mas essa escola não é indígena. E lá as crianças aprendem por um sistema remoto. Então, no período que eu estive lá, a escola estava fechada porque faltava transporte para buscar os alunos das outras comunidades e os monitores que ficam responsáveis pelos aparelhos. Então, apesar de ser super bonita, a escola parecia meio abandonada, assim, vazia. E uma coisa que chama atenção em Três Unidos é que eles têm um polo de saúde. É um posto que recebe uma equipe médica 15 dias por mês. O posto fica na parte de frente da comunidade, virado para o rio, e onde tem uma praia com areia e tal. E o rio, bom, é um destaque por si só. Ele é muito importante para eles. A pesca é uma atividade comum a quase todas as famílias. E quando eu estive lá, tava um calorão. Então, todo dia, no fim da tarde, a criançada ia pro rio se banhar.
Eu quero que você me conte essa história da caruara direito.
A caruara, ela só puxa o pé quando você fica malvado. Mas quando fica de noite, ela tá na hora dela de relaxar. Não pra ficar toda hora tomando banho na beira.
E como que a caruara é? Já viu ela?
A caruara é igual a gente, só que ela tem um caldo de peixe, né, Dulce?
Aham, é o caldo de peixe, mão de humano. E ainda ela tem o pescoço e uma cabeça de humano rodando.
É.
E como é que eu sei que horas que eu tenho que sair do rio?
Mas tu tem que sair só quando ficar de noite. Né, professora? Tem que sair até de noite na beira? Porque senão aparece caruara, viu?
Obrigada por essa dica, viu, Giovana? Não ia saber.
Mas eu sei.
Você tá me ensinando aqui hoje.
O Giovana e o Dude, de 5 anos, contaram essa história da caruara pra Ju porque na sala de aula deles tinha muitos cartazes com o desenho de seres da cosmovisão Cambeba.
Esses daqui são os guardiões das florestas.
Não, esse daqui não é não.
Mas ele é.
Aí fica vigiando quem
corta a árvore.
Uhum. Aí quando ele vê de longe, vai lá. Aí faz um barulhão.
É, faz assim.
Faz esse dentão.
Esse
dentão.
Nossa, é um dentão.
E tem um olho.
E a muimura? O que a muimura faz?
Ela mata, né? Ela já pode... Ela já engole. É um barquinho desse tamanho, esse barquinho.
O nome correto dessa figura é muimuia. Os meninos corrigiram depois. Aprender as histórias e discutir sobre a proteção da floresta faz parte do currículo em Três Unidos. Assim como o ensino da língua cambeba.
Uipe. Mucuiquia. Mussapirica. Então quer dizer que o Ipe é o número
1
e o Mussapirica é o número 3. Olha que aprenderam rápido.
Essa é a aula da professora Rainete Silva com as crianças do ensino infantil. Na educação canata, as turmas são muito seriadas, porque a escola tem apenas 3 professores, além da Rainete. O Tomé, que a gente ouviu discursando para os turistas, ensina o 3º, o 4º e o 5º anos. A Brunete Silva dá aula para o 1º e 2º anos. Todos têm ensino superior. Aqui é a Rainete.
Aí, logo que eu terminei meu ensino médio, eu fiz logo a faculdade. Eu entrei logo na faculdade de pedagogia. E daí já veio a oportunidade de trabalhar na escola. E eu não pensei duas vezes, né? Não, eu tenho que pegar essa oportunidade. Porque agora é o momento de eu estar com meu pai. É o momento de eu estar com ele, de eu estar com meu povo, ajudando todo mundo.
Para entender a história da escola e os desafios que eles tiveram, a gente precisa ouvir outra pessoa, que é o pai da Rainete.
Tashira Kurusa Kambeba, Taritama Paranaquara, Uyakasuni, Três Unidos, e Sani Katuuri, Apisara Tini, Waina Suni. Então, meu nome é Raimundo Kambeba, né? E sou daqui da aldeia Três Unidos, sou liderança, vice-liderança do meu pai e também sou diretor da escola indígena Canada Teikua.
E quem é, afinal, o Raimundo?
Eu diria que o Raimundo é a grande figura da escola. Todo mundo chama ele de diretor Raimundo, inclusive os familiares dele. E a história do Raimundo é muito impressionante. Ele se tornou professor quando tinha 14 anos e foi logo que a família dele chegou em Três Unidos. Eles montaram uma escola de madeira mesmo, muito improvisada, para ele ensinar o que ele sabia para as crianças mais novas. E nessa época, ele não tinha nem o 5º ano.
Quando foi janeiro de 94, aconteceu o primeiro curso de formação de professores no município de Nova Irã. Passei 15 dias no curso lá, 14 anos. Todo mundo tinha pena de mim, porque eu era o caçula dos professores lá, né? E só professores já antigos, né? Tudo já com muito tempo de aula. Naquela época eu tinha um pouco de vergonha, não sabia falar direito a língua portuguesa, né? E quando falava sobre povos indígenas, ninguém queria ser indígena, né? Porque o indígena não era inteligente, né? Eu passei por isso.
Alguns anos depois, ele participou do Pró-Formação, um programa do governo federal para formação de professores em exercício, que se destinava a professores leigos. Em 2 anos, concluiu o ensino médio e fez o magistério. Depois disso, Raimundo mudou para Manaus para fazer faculdade e se formar em Pedagogia Intercultural Indígena, pela Universidade do Estado do Amazonas.
Na verdade, eu tenho 7 especializações, né? Nesse tempo eu vim estudando muito. Tem gestão de projeto, pedagogia social, pedagogia digital, alfabetização, letramento, né? Psicopedagogia. Sei que são 7, tô até esquecido das outras. Especialização em inclusão, né? Tudo eu tenho. Assim, eu botei para estudar, para mostrar também o potencial, né? De tudo que falava ruim de mim, mostrar que também. O indígena hoje ele pode ficar com um currículo bom também para combater de igual com qualquer outro não indígena.
O Raimundo não parou por aí. Ele defendeu recentemente a dissertação de mestrado sobre interculturalidade. Enquanto buscava se formar, ele também ia construindo um projeto pedagógico próprio na escola, algo que não era entendido por todo mundo.
Eu estava com um trabalho diferente que a secretaria queria, mas para a comunidade e para mim, esse trabalho não era diferente. Era de valorização da cultura do nosso povo, era de valorização desses conhecimentos tradicionais, era se pensar numa escola própria do nosso jeito, não do jeito da secretaria. Era se pensar na formação da identidade da criança indígena, né? Mas eles não entendiam isso. E por isso eu me tornei na época sendo o pior professor, o pior diretor de escola. A pior escola no Rio Negro era essa aqui, a escola indígena Canata, por causa desses motivos.
O Raimundo passou alguns anos nesse ciclo, até que em 2013 o vento começou a mudar. A internet chegou na comunidade e ele conseguiu a construção de uma nova escola com mais infraestrutura. E recursos para merenda também começaram a chegar.
Aplicaram uma avaliação externa para todos os alunos da rede municipal de ensino, para as 519 escolas que Manaus tinha naquela época. E aí, para nossa surpresa também, os nossos alunos aqui, nós ficamos na segunda melhor posição na avaliação externa das nossas crianças.
Isso porque você era o pior professor, a pior escola e tudo pior?
Tudo pior. Quando saiu esse resultado, que nós ficamos daqui da região do Rio Negro, em primeiro lugar na avaliação e em segundo na avaliação geral das escolas de Manaus, aí pronto, veio um monte de reportagem, veio a revista Nova Escola, veio Unicef, Unesco, tudo querendo fazer uma entrevista qual era a metodologia de ensino que a gente estava usando. E o que, que a secretaria queria? Que nós dissesse que era a metodologia de ensino da secretaria. Eu disse, não, nós usamos uma metodologia de ensino próprio nosso da língua indígena Cambeba.
Mais do que esses bons resultados, o Raimundo conseguiu apontar um caminho para as pessoas da comunidade.
Todos os professores são Cambeba e foram alunos do Raimundo. Eu acho muito importante a gente frisar isso, Saldanha, porque nem sempre os professores das escolas indígenas são indígenas. Além disso, hoje eles têm 8 jovens que estão fazendo algum curso superior e a grande maioria em áreas ligadas à educação. Existe também um direcionamento para que mais Cambebas façam cursos na área de saúde, para que eles possam atender no posto de saúde que existe na comunidade e assim eles possam ter equipes médicas permanentemente e não só metade do mês. Isso é interessante porque a saúde é outro pilar da comunidade junto com o turismo, que é a grande fonte de renda deles. E aí a educação é o que fomenta tudo isso.
E aí quando eu conto a história da construção da escola, eu conto a minha história, a história da comunidade, porque também precisou que eu estudasse para mostrar para as chefias que nós tínhamos na secretaria que o indígena também ele é capaz de estudar e ele é inteligente de se formar em qualquer área que ele quiser.
É, então tem isso. Acho que a gente precisa contar a história dessa comunidade.
Meu nome é Valdemir, né? Valdemir da Silva. Eu sou do Xava, daqui da comunidade. Tenho 46 anos de liderança, né? Desde vice passar para atual, né?
Tuxaua é o cargo de liderança da figura que representa a sabedoria da aldeia.
Também sou agente de saúde, né? Desde 82 também, sou bem antigo, né? De trabalhar na saúde não indígena que começou e agora na saúde indígena. E também faço parte de quem tem fé, às vezes faço reza, né? Rezo em criança, rezo em adulto, né?
A Ju me contou que o Valdemir é um homem baixo, com rosto fino e cabelo branco. Ela ouviu a história da fundação da comunidade de várias pessoas antes dele mesmo contar para ela.
É uma história difícil que eu sempre gosto de dizer que eu não gosto mais muito de contar, porque é uma história dolorida, né?
Dolorida porque começa com uma perda. Era início dos anos 90. Ele e a mulher, Diamantina, conhecida por todo mundo como Babá, moravam no Rio Solimões, em uma aldeia chamada Igarapé Grande. Um dia, a filha mais nova deles, que tinha só 4 anos, começou a passar mal.
É muito fácil hoje você encontrar uma moedinha em qualquer... Naquela época não tinha. Não tinha moeda, não tinha dinheiro. Mas as coisas quando vêm para acontecer, parece assim que alguém trouxe e mostrou a moeda para a menina, ela botou na boca assim, rasgou.
O raio-x mostrou que a menina tinha engolido uma moeda e que ela estava presa na garganta. Desesperado, o Valdemir conseguiu, depois de muito tentar, uma vaga num voo até Manaus para levá-la para o hospital.
E tudo atrasou nesse dia. O avião que era para chegar 4 e pouco para 5, chegou quase 6. Mesmo assim, chegamos em Manaus. Quando chegamos em Manaus, que tinha um médico que atendia, logo 8 horas, o médico chegava. Esse médico chegou, era 8h20. Tudo foi por aí. E a menina entrou bem, falando, conversando com o próprio médico, mas não era sorte para ela viver, né? Então ela não resistiu, o retiro da moeda.
Com a morte da filha, a tristeza se abateu sobre o Valdemir e a vida na aldeia não fazia mais sentido. Ele precisava ir para algum lugar onde tivesse acesso à saúde, onde uma simples moeda não pudesse tirar a vida de uma criança. Ele voltou com um plano em mente, pegar o resto da família e ir para Manaus. O sogro dele, que estava doente, vivia lá na cidade. Mas para fazer isso, ele precisava de dinheiro.
Eu pensei, me deu um toque, eu acho que foi um toque na mente. Disse, não, tu não vai arrancar mandioca, talvez vai custar muito. Né? Que é mesa, né? É mesa para fazer farinha. Aí, tu vai pescar, né? Eu acho assim, né? Uma coisa assim bem, tu vai pescar que talvez é mais fácil. O certo, encurtando um pouco da história, 9 horas da noite, eu matei 9 pirarucu. 9 pirarucu. Lhe juro que conto como se fosse hoje isso que aconteceu na minha vida. E aí eu me admirei, coisa que eu nunca tinha feito, nunca tinha acontecido, que para me matar um pirarucu era semana. Né? Como qualquer pescador, era semana, 2 dias, para matar 2 pirarucu. Mas em horas matar 9 pirarucu.
No fim, o número foi até maior, chegou a 12 pirarucus. Um pirarucu pode medir até 3 metros e pesar até 200 quilos. As escamas servem para o artesanato e a carne tem status de iguaria. Com o pescado, ele pagou as dívidas que tinha, conseguiu dinheiro vivo, juntou a família e foi para Manaus. Mas a vida na cidade grande também não era fácil. Ele ficou um mês vendendo água e picolé na rua, trabalhando como carregador e fazendo outros bicos. Até que um tio disse que tinha uma terra no Rio Negro e que estava vazia e que ele poderia ir para lá se quisesse. A terra em questão era o que viria a ser Três Unidos.
Cheguei aqui, poxa, matagal feio, né? Quem já trazia tristeza, né? Andava com a tristeza e chegar assim, numa floresta desconhecida, muito cerrado, muito rastro de onça, de outros tipos de animais. O negócio não foi fácil, não. E agora? Pouca coisa, né? Só uma latinha de conserva, farinhazinho, um açuquinho, um cafezinho. O óleo diesel para alumiar foi até o dono do barco que deu, né? Deu óleo para alumiar, botar para alumiar, né? E agora? Como enfrentar essas onças, né? Quando chega desse horário para frente? O negócio pegou.
Como você pode imaginar, as coisas foram se ajeitando com o tempo. Eles se estabeleceram, outros parentes vieram. E um dia, um barco de turismo parou e o guia perguntou para eles, vocês fazem artesanato? Corta para 30 anos depois. A comunidade estabelecida, com duas escolas, um polo de saúde, exemplo de turismo sustentável e comunitário.
Um ditado que eu aprendi. Deus tirou ela para dar vida a cento e poucas pessoas que hoje estão aqui. E até mais, né? Não só o próprio da família, mas como outras pessoas que hoje a gente tem conquistado esse pouco. A saúde, a educação, apoio, reconhecimento, os valores, o respeito, enfim, muita coisa. Se não fosse isso, a gente estava por lá.
Eu ficava até brincando com o Raimundo, sabe? Como é que é um dia normal nessa comunidade? Porque todo dia tinha alguma coisa. Até eu entender que o normal era justamente esse. Quando eu tava lá, um projeto de teatro de Manaus, que chama Gari, tava lá também criando uma peça de teatro junto com os jovens da comunidade.
Não, não! A história de Romeu e Julieta de novo, não. Já não aguento mais anunciar essa história de final tão infeliz.
Calma, calma. Teremos uma história de final feliz, onde a donzela casa com seu amado e os dois voam em direção ao...
E teve também um encontro de agentes de saúde da região por vários dias, com discussões sobre as demandas ali da comunidade, e eles estavam criando um plano distrital de saúde indígena.
Porque esse é uma estratégia histórica do movimento indígena, né? E planejar a saúde a partir da perspectiva das populações indígenas é o passo inicial para se fazer e buscar aquela diferença.
E além disso, no dia que eu cheguei, estava tendo uma formação para os professores da educação rural ribeirinha. Eu participei de uma roda de conversa em que foi proposto que eles comparassem a escola que a gente estava com a escola em que eles trabalham. Eles me deixaram gravar desde que eles não precisassem se identificar.
Todas as escolas são que nem a que nós estamos hoje?
Não.
Por quê?
A minha é quente. Esses dias a gente passou bebendo água quente, entendeu? Sem ventilador, aluno reclamando, eu reclamando, entendeu? É complicado. A infraestrutura é bem...
A minha não tem sala suficiente. É, temos que trabalhar no refeitório porque tem pouca sala.
Essa escola aqui é um sonho para a nossa realidade ribeirinha.
Já pensou se toda a comunidade tivesse uma escola dessa? Bem equipada, com ar-condicionado, com um bom quadro.
Essa questão da infraestrutura foi o que mais pegou. Eu percebi que existe um sentimento de comparação mesmo, sabe? De uma disputa entre os professores das escolas ribeirinhas com as escolas indígenas. E aí o facilitador da oficina tentou até levar a discussão para um outro lugar.
E dentro de um modelo de escola, muito mais do que pensar um prédio, é pensar o grande projeto pedagógico e o currículo como identidade da formação do estudante. É preciso a gente ponderar que estudante esse nós estamos formando na região ribeirinha. A escola é dos ribeirinhos ou ela é um local onde os ribeirinhos passam ao longo do tempo?
Mas ficou claro que essa oposição existia.
Eu acho que estamos deixando de focar numa seguinte situação. Essa é uma escola indígena, construída com recursos federais, certo? Outras escolas são com recursos municipais. E há, queira ou não, há essa disfunção. Escolas indígenas estão recebendo mais incentivos e as escolas municipais estão ficando, como todos aqui estão falando, em detrimento. Eu acho que deveria ser tratado, entendeu, de maneira igualitária, como eles estão aqui falando.
A gente contou para a professora Altaci Rubim, coordenadora no Ministério dos Povos Indígenas, sobre essa reivindicação. E ela respondeu com questionamentos.
Quando você ouviu falar do movimento da educação rural? Quando que você ouviu falar do movimento da educação da água, da floresta? Quantos desses professores vêm para Brasília acampar, reivindicar direitos, deixar sua família, ficar pegando bomba de gás lacrimogêneo no olho com suas crianças, com seus anciãos? Então, o movimento da educação escolar indígena, o movimento indígena, de modo geral, inclui, ele faz esse movimento desde a década de 80, desde a Constituição Federal. E aí, quando os indígenas conquistam direitos, e aí vem outros povos, por que não para nós? Né? Por que não para nós? Mas há mais de 500 anos, nós lutamos para sobreviver.
A Altaci destaca que, mais do que resultado de uma luta política histórica, a escola Kanata Teikua é resultado da organização daquela comunidade.
Não é só querer algo, né? Mas como nós podemos mudar a nossa realidade, seja como quilombola, seja como ribeirinho, mas como nós podemos mudar a nossa realidade? Como eu posso ter acesso às políticas públicas, né? E não somente olhar?
Hoje, o Brasil tem 3.541 escolas localizadas em terras indígenas, ou seja, que têm conteúdos específicos e diferenciados e respeitam aspectos étnico-culturais. Isso representa menos de 2% de todas as escolas do país, e quase a totalidade dessas escolas vai até o ensino fundamental. Outras 3.597 são escolas que oferecem educação indígena por meio das redes de ensino, fora das reservas. O desafio da infraestrutura é enorme para as escolas em comunidades indígenas. O próprio padrão construtivo das unidades financiadas pelo governo federal é considerado inadequado por educadores indígenas. No início do ano, quando o país se deu conta da tragédia vivida pelo povo Yanomami, também veio à tona que a maioria das escolas do território não tinha energia e funcionava em local improvisado. Um cenário de total precariedade. E dos 144 docentes vinculados a essas escolas no território, 23 concluíram só o ensino fundamental. O que mostra outro entrave, que é ter professores.
A demanda é gigante por formação de professores, tanto é que o ensino médio não é ofertado porque não tem professores indígenas formados suficientes para que todas as aldeias possam ter o ensino médio indígena, né? Então, isso porque as políticas públicas, elas não alcançam essa demanda.
Em Três Unidos, por exemplo, existe o desejo de que a comunidade assuma a escola de ensino médio, que não atende às necessidades deles. Em outras aldeias, faltam coisas ainda mais básicas. Segundo dados de 2022, um quarto das escolas indígenas não funciona em prédios escolares e um terço não possui energia elétrica. Além disso, quase metade não dispõe de esgoto sanitário. Mais de 3 mil escolas não têm biblioteca e em 66% delas falta internet, além de uma parte significativa não ter material didático específico. O Ministério da Educação informou que pretende retomar no ano que vem 70 obras paralisadas de escolas indígenas, além de 4 unidades na terra Yanomami. Há projetos em elaboração para construir mais 62 escolas nesse território. Outras 638 escolas devem receber recursos para obras de fornecimento de água e esgoto, também no próximo ano. O MEC também diz que coordena 2 programas de formação de professores indígenas, com parcerias. Juntos, eles têm um orçamento anual de 17 milhões. O Ministério só informou a quantidade de alunos de um desses programas, que tem 3.841 bolsistas.
Para os entes federativos, isso não é importante, porque o dinheiro tem, vem o dinheiro. É a forma de aplicação desse dinheiro, é a continuidade, né? É a ausência do Estado para que possa começar a fazer a mudança da realidade.
Que a Ju viu em Três Unidos é de fato uma exceção, um exemplo de uma escola indígena que nós, como sociedade, deveríamos querer. Uma escola que ensina a cultura e a língua para as crianças, que é pensada coletivamente por toda a comunidade, que valoriza diferentes saberes, que tem professores capacitados, que tem infraestrutura para receber os alunos. Uma escola que é uma conquista política, mas ao mesmo tempo é também uma ferramenta política. Depois da educação ter sido usada pelos colonizadores como uma forma de destruição da cultura indígena, de assimilação e de domínio, como aconteceu com as escolas jesuítas, hoje os povos como os Cambeba usam o conhecimento para garantir que os direitos deles sejam respeitados. Professor Tomé aqui.
Quando alguém fala pela gente, a gente fica tutelado às outras pessoas, né? Nós temos que conhecer o poder público, nós temos que conhecer falar com os deputados, nós temos que saber como chegar até lá, saber conversar, né? Entender também o que a tecnologia nos oferece hoje. Então, acho que tudo isso eu vejo como uma forma de trabalhar a nossa população de uma forma que as pessoas enxergam. Esse aqui é o índio do século XXI.
E você acha que aqui na escola vocês estão formando essas pessoas?
Olha, o projeto da escola é formar alunos guerreiros, né, e líderes. O aluno líder. O que é aluno líder? É aquele que lidar com toda a situação. Fazer o seu trabalho, mas não perdendo a cultura. Né? Não importa onde ele vai. Ele vai dizer, eu sou cambeba em qualquer canto. E a escola está preparando esses alunos para isso. Hoje nós temos uma turma de professores e uma turma também de universitário, mas para isso, para que a gente possa defender o nosso povo, para que as pessoas possam vir conhecer o cambeba lá.
Como a Ju comentou antes, nos dias em que ela esteve em Três Unidos, estava rolando o ensaio de uma peça do Projeto Gari, chamada Tempestade em Copo d'Água.
E a música brasileirinho traz o prelúdio do nosso espetáculo. Ei, povo bom é o brasileiro, não é mesmo?
Na dor, na alegria também. A esperança sempre acompanha.
E não só a esperança, mas a solidariedade e o quê?
E o amor.
Ah, sim.
O amor. Que proporciona uma das mais nobres festas que já presenciou.
A festa de casamento!
O espetáculo era um musical, tinha banda ao vivo e contava a história do Juma, um jovem indígena que vai embora da aldeia para a cidade grande e perde a identidade dele e um grande amor. E a dramaturgia é da Vitória Diniz, que é uma jovem cambeba.
O meu nome cambeba é Sandia, que significa melancia, em português é Vitória.
A Vitória tem só 18 anos, está no terceiro ano do ensino médio e já está planejando mudar para Manaus no próximo ano para estudar psicologia. Eu conversei com ela e com a Giovana Silva, que tem 16 anos, é atriz na peça e tem um plano muito semelhante de estudar fora. Mas ao contrário do Juma, o personagem do musical, elas nem foram embora ainda da comunidade, mas já pensam em voltar.
Porque a gente não pensa, a gente vai fazer uma faculdade e a gente vai embora, atuar em outro canto. Não, porque nós mesmos, da nossa cultura, não vem atender o nosso próprio povo, cambeba, e os outros, e nossos próprios parentes de outras etnias também.
Melhorar nossa comunidade, crescer mais, ter essa profissão e crescer a comunidade com isso. Agora temos professores, mas também precisamos de advogados, precisamos de odontologia.
Eu acho que é engraçado a gente ver que esse discurso da liderança e do fortalecimento da própria comunidade é uma coisa que realmente vai passando, né? Tipo, tá em absolutamente todo mundo aqui.
E é o nosso orgulho, assim, falar da nossa aldeia, falar da nossa comunidade, para onde a gente for. É uma emoção, uma paixão pela nossa cultura.
Que sempre, eles sempre ensinam a gente a ser essa liderança, né? Porque sempre a gente fala que daqui uns anos, quem vai estar aqui, quem vai comandar, quem vai levar nossa comunidade para frente vai ser nós.
É impossível ouvir as meninas e não pensar no plano traçado pelo Tuxaua Valdemir para a comunidade quando ele chegou por lá há mais de 30 anos. Nele, o reconhecimento indígena era o primeiro passo e o segundo era a educação.
Por que educação? O que mais eu, assim, dentro de mim é que eu queria que meus filhos fossem mais, a palavra que os grandes, os sabidos falam, ser mais sábios do que eu. Então eu queria que meus filhos aprendessem, estudassem, formassem, ser alguém no futuro. Aquilo que eu não tive oportunidade mesmo, né? Não tenho faculdade de sala de aula. Tenho faculdade da vivência. Tá? Onde eu subi a aprender a viver, respeitar, valorizar, gostar das pessoas. Esse foi o maior ensinamento que eu aprendi.
O sonho hoje é fortalecer o que eles já conquistaram.
Hoje vim jornalista de São Paulo e de outros lugares. Conviver com a gente, buscar esse conhecimento, né? Buscar essa vivência de união, de respeito, de valorização, né? Então, eu acho que isso é, nós estamos num caminho que foi acertado e que continua a gente acertando. Então, essas conquistas que hoje está nas crianças, né? Crianças sem medo de se identificar, dizer que é do povo Cambeba, dizer seu nome em português, seu nome indígena, sua dança, é, se grafiando e saber que cada grafia que significa e faz nas pessoas, que acho muito bonito, que é um grafismo de ligação de água, de terra, de floresta, né? Então, isso hoje é muito importante, muito bonito.
Um, dois, três e já! Tanda Cambeba Iauaki, Tuxusca Nua Iacuraxi, Atawari Uacama Pitani, Uaché Tapiquira, Tana Tuxusca Imiti Tupai Uaru, Supicurata Enei Uberano, Tana Tuxusca Imiti Tupai Uaru, Supicurata Enei Uberano.
E esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social e o SESI São Paulo. Eu sou o Paulo Saldanha.
E eu sou a Juliana Deodoro. A gente faz a produção, reportagem e roteiro do Folha na Sala. A coordenação é da Magê Flores e do Daniel Castro. A Gabriela Maier faz a supervisão do roteiro e o Luan Lencar é nosso editor de som. Toda quarta-feira tem um novo episódio. Faça como a Ayla, de 5 anos, aluna da escola Kanata Teikua, e chama todo mundo pra ouvir o Folha na Sala.
Bora avisar todo mundo. A Lorena, o Nego.
Olha ela.
Lorena.
Tchau, tchau.
Chito Manito.
Somos a indústria paulista. Acreditamos que a combinação entre educação e oportunidade pode transformar a vida das pessoas. SESI São Paulo. Educação forte, país forte.
O Polo, plataforma de formação gratuita do Itaú Social, está com matrículas abertas para o curso Avaliação da Qualidade da Educação Infantil. A formação propõe análise de ambientes de aprendizagem voltados à primeira infância. Acesse polo.org.br e matricule-se.